Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 14 de março, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje, entrevista com a delegada Jocelane Francisca de Aguiar, da Delegacia da Mulher de Juí, que fala conosco a respeito desta nova lei do feminicídio classificado como crime hediondo. Fique ligado no programa de hoje, confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Diante dessa aprovação, então, da nova lei que classifica o feminicídio como crime hediondo, essa aprovação de um projeto, né, reivindicado por uma bancada feminina e já tem sido discutido desde a semana passada. Juntamente, então, com a Delegacia de Polícia da Mulher, delegada Jocelane Francisca de Aguiar, você pode comentar com a gente, então, como essa aprovação dessa nova lei pode vir a beneficiar, então, esse novo público, que é um público que a gente lembra bem pelo Dia da Mulher, agora nesse mês de março. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Sim, a aprovação dessa lei a respeito do feminicídio é considerado um avanço na luta pelos direitos das mulheres. Né? A aprovação desse projeto de lei, ele representa um avanço político, legislativo e social, porque a lei dá uma mensagem muito clara para os perpetradores de que a sociedade está identificando esse feminicídio como um fenômeno específico. Então, primeiramente, no meu entender, essa lei tem um caráter preventivo, sendo um recado bem claro de que a sociedade e a justiça não toleram a violência de gênero, né? E dessa forma tem uma repercussão muito importante para a redução desse tipo de crime. No nosso entender, é um novo marco na busca dos direitos das mulheres. Primeiro, em 2006, pela promulgação da Lei Maria da Penha e agora pela aprovação da Lei do Feminicídio.
Então, a história da mulher na sociedade já tem há algum tempo ganhado destaque e tem tido grandes avanços, né? Então, respectivo aos direitos das mulheres, além dessa nova aprovação, que outros destaques a gente pode estar comentando aqui também que tem vindo a beneficiar esse público feminino, tanto do município quanto também do país todo, né, delegada?
Sim. Como eu referi, acho que um marco muito importante foi a aprovação da Lei Maria da Penha em 2006, que foi uma legislação que veio trazer maior segurança e também percebemos aqui no nosso dia a dia da delegacia que motivou as mulheres de forma de divulgação que foi feito em torno da lei a vir a denunciar casos de violência que até então não chegavam ao conhecimento da polícia e da justiça. Muito especialmente pela possibilidade que a Lei Maria da Penha oferece da mulher apresentar um pedido de medidas protetivas de urgência, que são analisadas pelo juízo já logo após o registro da ocorrência e que, sendo deferido, são medidas que visam a assegurar a sua integridade física, como proibição de manter contato, proibição de se aproximar, que faz com que as mulheres em situação de violência se sintam um pouco mais seguras e dispostas a efetuar a denúncia. Mas muitos outros desafios na luta feminina ainda persistem, mas de forma local nós podemos destacar como importante avanço a existência da coordenadoria da mulher aqui no município. Nosso entendimento veio acrescentar, a valorizar no espaço público a importância de oferecer esses serviços, não só na área da segurança, mas também de serviços públicos, na área da saúde, da assistência social, da habitação, assistência jurídica e também na área psicológica. Então, esses serviços oferecidos pela Coordenadoria Municipal da Mulher, no nosso entendimento, foi também um avanço importante. E também a votação em grande número, e que cremos vai se efetivar a médio ou longo prazo, da instalação do Centro de Referência em Atendimento à Mulher no município, que também foi uma conquista do movimento feminino local e que foi uma aprovação de recursos estaduais que devem ser direcionados para este centro.
A que níveis estão as ocorrências de violência ou de casos assim que põem a vida da mulher em risco, no caso aqui de Ijuí ou talvez até da região, delegada?
Nós trabalhamos aqui com a comarca de Ijuí, que engloba o município de Ijuí, Coronel Barros e Bozano, né? Nós trabalhamos com uma média de 1.300 ocorrências por ano. Esse índice tem se mantido nos últimos anos estável, em torno desse número, e se destacam entre essas ocorrências os crimes de agressão física, lesão corporal, de ameaça à vida da mulher e outros de perturbação da tranquilidade e de crimes sexuais também. A Delegacia da Mulher atende, então, ao público feminino, adulto, adolescentes do sexo feminino e crianças também. Especialmente sobre a questão do feminicídio, nós tivemos nos últimos anos em torno de um caso por ano de assassinato de mulher por questão de gênero, que é a previsão do feminicídio.
Diante, então, deste mês onde foi celebrado o Dia da Mulher no último dia 8. A gente, então, sempre lembra, né, essa questão da segurança, do cuidado que a gente deve ter com esse gênero e também celebra por essas iniciativas que já tem no município todo esse cuidado especial com o gênero. Delegada Juscelane, muito obrigada pela participação.
Eu agradeço, um bom dia a todos.
Notícias da semana.
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,8% em janeiro, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Em dezembro, havia ficado em 6,5% e em janeiro do ano passado, registrou-se 6,4%. Normalmente, o desemprego aumenta na passagem de dezembro para janeiro, devido à dispensa dos profissionais temporários para o Natal, mas neste caso, foi apurado aumento também em relação a janeiro de 2014. O levantamento reúne dados coletados em 3.464 municípios do país.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Quais os malefícios dos agrotóxicos não só para consumidores, mas para quem trabalha nas culturas? Esse foi o tema entre Ministério Público Estadual, Federal e Defensoria Pública na Assembleia Legislativa do Estado. O motivo foi as denúncias recebidas sobre o uso abusivo de produtos químicos que prejudicaram a saúde de agricultores. Organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o debate procurou soluções para reparar os danos nas lavouras e principalmente aos trabalhadores. Para o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Carlos Paganella, é necessário frear a utilização desses agrotóxicos, que são proibidos no país, mas circulam por causa de uma liminar da justiça. Por isso, é necessário que o governo tome ciência do problema à saúde do trabalhador.
É necessário que os governos tomem ciência desse grave problema. É uma morte lenta, é uma intoxicação lenta. E há que se fazer o poder público, os órgãos de atuação judicial e extrajudicial como o Ministério Público e os órgãos de saúde pública e de proteção do meio ambiente, fazer a contra-investida para que a lógica desse envenenamento geral seja o lucro, também a lógica seja a responsabilização civil integral dos fabricantes e importadores de agrotóxicos.
As denúncias de abusos ocorreram nas cidades de Júlio de Castilhos e Tupã-Seretã. Os venenos têm propriedades cancerígenas, provocando intoxicação aguda. O Brasil, a partir de 2008, ultrapassou os Estados Unidos no consumo de agrotóxicos, movimentando mais de 11 bilhões de reais, um aumento de consumo de 670 milhões de litros. Em 10 anos, o país aumentou a importação em 650%. O Rio Grande do Sul ocupa o quarto lugar em consumo no país.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Nos últimos dias, circularam mensagens pelas mídias sociais sobre uma possível guerrilha que estaria preparada para atacar o Brasil pela Amazônia no dia 15 de março, quando estão previstas manifestações a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A origem da mensagem é desconhecida, Mas os áudios afirmam que a informação são de um tenente do exército que trabalharia na parte administrativa do serviço de inteligência. O áudio ainda fala na possibilidade de um confisco da poupança. A informação já foi negada pelo Ministério da Fazenda. Em nota, o órgão afirma que as informações não se conformam com a política econômica da transparência e valorização do aumento da taxa de poupança de nossa sociedade, promovida pelo governo, através do Ministério da Fazenda. O Exército Brasileiro nega qualquer envolvimento com as mensagens compartilhadas em redes sociais sobre uma possível guerra civil no país. Nota enviada pelo Centro de Comunicação Social do Exército ao Correio do Povo, nesta última sexta-feira, esclarece que a instituição é secular e que pauta suas ações conforme o previsto na Constituição Federal. Ressalta-se ainda que os vídeos e áudios veiculados nas mídias sociais não têm origem no Exército Brasileiro. O Exército informa ainda que permanece em constante preparo para manter elevados níveis operacionais, com a finalidade de cumprir suas missões constitucionais.
Boletim Rádio Web.
A Justiça Gaúcha decidiu nesta quarta-feira que os vencimentos de servidores públicos estaduais não poderão ser parcelados. O desembargador Jorge Luiz Dallagnol, do órgão especial do TJRS, proferiu a liminar com base no entendimento de que o parcelamento é inconstitucional. A medida foi solicitada pelas entidades de classe, Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar e Bombeiro Militar, Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia, Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul e Sindicato dos Servidores do Instituto Geral de Perícias do Estado. Dois casos envolvendo violência contra a mulher irão a júri popular nesta quinta e sexta-feira como parte das ações da Semana pela Paz em Casa. O primeiro processo envolve uma agressão de um marido à esposa que teria sido esfaqueada após a saída de uma festa. Os fatos foram comprovados em depoimento à polícia, mas a vítima voltou atrás nas suas alegações, afirmando se tratar de um acidente. Ainda assim, a juíza Cristiane Busato Zardo encaminhou o caso para o tribunal do júri. O segundo processo envolve a morte de uma menina de 17 anos. Ela foi brutalmente assassinada pela ex-namorada da sua companheira. O crime teria sido motivado por ciúmes.
Eram três adolescentes, três meninas, de opção homossexual, né? E as três, então, tinham um relacionamento. A partir do rompimento do primeiro casal, se forma um casal paralelo e a que foi preterida não aceita essa relação e nós temos, então, um homicídio bem cruel. São muitas facadas na menina e envolve um contexto todo de disputa, então, entre ela e a ex-namorada.
O Judiciário Gaúcho atuará em parceria com a OABRS durante audiências públicas que serão realizadas nas subseções da Ordem espalhadas pelo Estado. Os encontros têm como objetivo debater questões ligadas ao Judiciário com a proposição de alternativas. O convite para iniciativa em conjunto foi feito pelo presidente da Ordem Gaúcha, Marcelo Bertoluz, ao presidente do TJRS, desembargador José Aquino Flores de Camargo, durante visita ao TJ na última semana.
Notícias do Judiciário, um serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Produção e apresentação, Christian Feula.
Notícias da semana.
A presidente Dilma Rousseff voltou a comentar essa semana sobre as manifestações contrárias ao governo que ocorreram nos últimos dias e as que estão sendo programadas para este domingo, dia 15. Dilma comentou que passou a vida protestando nas ruas e que não tem o menor interesse em restringir o direito à livre manifestação no país. Já falei para vocês que sou uma pessoa mais velha e sou de uma época em que não era possível se manifestar. As pessoas que se manifestavam iam direto para a cadeia ou eram chamadas de subversivas ou de nomes piores. Eu passei minha vida manifestando nas ruas, principalmente na minha juventude. Não tenho o menor, mas o menor interesse, o menor intuito, nem tampouco o menor compromisso com qualquer processo de restrição à livre manifestação neste país. Disse ela em entrevista a jornalistas em Rio Branco, após entregar casas a famílias atingidas pela enchente no Acre. Segundo Dilma, como o país não vive uma ditadura, os brasileiros têm o direito de se manifestar, mas sem que haja violência. A livre manifestação é algo que o Brasil tem de defender e tem, ao mesmo tempo, de defender que ela seja feita de forma pacífica. No último domingo, dia 8, enquanto o pronunciamento da presidente em cadeia nacional de rádio e TV era exibido, moradores de cidades brasileiras protestaram contra o governo com panelaços e buzinaços. No último dia 10, durante o evento em São Paulo, a presidente foi recebida com vaias por parte dos presentes. No domingo, Dilma deverá enfrentar uma nova onda de protestos. As manifestações estão sendo organizadas por movimentos contrários ao governo em várias cidades do país. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.